A Cultura FM apresenta Observatório da Imprensa.
Bem-vindos ao Observatório da Imprensa na Cultura FM. Fique atento, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito. Mauro Marim, quais são os destaques de hoje?
Bom dia, Alberto Diniz. Bom dia, ouvinte. A Folha de São Paulo informa hoje que um documento preliminar do PT para o programa de governo de Lula faz a título de democratizar os meios de comunicação propostas como criar conselhos populares para participar do processo de renovação e outorga de concessões de rádio e TV e a promoção de um programa de incentivos legais e econômicos para o desenvolvimento de jornais e revistas independentes. Há também propostas válidas, como o recadastramento das concessões de rádio e TV e a correção de brechas legais que facilitam a formação de oligopólios na radiodifusão. Mas o fato de partirem do PT, que, sob a liderança de seu fundador, aproveitou vícios da mídia, usou verbas públicas para propaganda e lançou ideias autoritárias, leva a prever a repetição de um cenário conhecido. As propostas levantarão uma onda de indignação e se perderá mais uma oportunidade de discutir reais mazelas da comunicação no Brasil. Futuro dos jornais, o Alberto Diniz diz que a reportagem de capa da revista The Economist desta semana sobre o fim dos jornais não passa daquilo que em jargão jornalístico se chama uma cascata. Fala, Diniz.
Mauro, ninguém desconhece que o semanário inglês The Economist é um dos melhores do mundo. É bem informado, equilibrado, quando o liberalismo não está em questão, tem um texto brilhante e, sobretudo, uma invejável audiência, não apenas na Inglaterra, mas também na Europa e nos Estados Unidos. Contudo, a edição da revista que hoje chega às nossas bancas tem na capa uma pergunta despropositada. Quem matou o jornal ou os jornais? No jargão jornalístico brasileiro, a matéria poderia ser chamada de cascata, pura armação. Não há nenhum fato novo que justifique a suposição de que os jornais estão condenados a morrer, apenas hipóteses, as de sempre, sopradas por consultores e lobbies ligados à internet. Jornais estão perdendo leitores, é verdade, mas as revistas semanais também estão em queda acentuada, exceto as revistas semanais de qualidade, como o próprio Economist. A ideia de que o leitor dos grandes jornais não está interessado na questão do Líbano ou do Hezbollah é uma perigosa lorota. A melhor prova foi a capa da edição anterior da revista, onde o Hezbollah é apresentado como o vencedor do último conflito. Tudo indica que na última semana das férias do verão europeu, os coleguinhas ingleses rasparam as gavetas e apelaram para o único assunto dramático. Com isso, provaram que quem está matando os jornais sem qualidade também matará as revistas levianas.
Congresso de Jornais. Diniz, na quinta-feira, em São Paulo, um debate com editores de veículos importantes, mediado por Roberto da Mata, encerrará o 6º Congresso Brasileiro de Jornais. Será que vão ecoar ou ignorar a The Economist? Eu sou o Mauro Malim, você ouve o Observatório da Imprensa, um programa da Rádio Cultura FM de São Paulo. Todo o nosso conteúdo está no site observatoriodaimprensa.com.br. Fortunas. A Veja recupera nesta semana fenômenos ligados a supostas ou verdadeiras fortunas acumuladas pelos ex-governadores Luiz Antônio Fleury Filho, de São Paulo, e Newton Cardoso, de Minas Gerais. A falta de apetite dos jornais para esses assuntos é clamorosa. Talvez o livro Políticos do Brasil, de Fernando Rodrigues, jornalista da Folha, ajude a mudar esse panorama. Kirchner assusta. A correspondente do Globo em Buenos Aires, Janaína Figueiredo, diz que houve raro consenso na mídia argentina contra a concentração de poderes obtida pelo presidente Néstor Kirchner.
Há pouco mais de um mês foi aprovado no Congresso argentino um projeto de lei que aumentou ainda mais o poder em mãos do presidente Néstor Kirchner. Foi chamado projeto dos superpoderes, justamente porque vai permitir a partir de agora ao governo ter um controle muito mais direto e intenso do orçamento do Estado Nacional argentino sem ter que passar pelo Congresso. Houve um debate muito intenso e o interessante foi observar como, em geral, houve um consenso na imprensa em relação relação a esse projeto, uma crítica ao governo por querer aumentar uma concentração de poder que já é enorme, já é considerada perigosa. E essa crítica veio por parte, inclusive, de meios de comunicação que são considerados, em geral, aliados ao governo, como é o caso do jornal Clarim, e questionou a possibilidade de que isso crie uma hegemonia perigosa.
Essa foi Janaína Figueiredo. Ouvinte, acompanhando o Observatório da Imprensa pela internet, pela televisão ou pelo rádio, você nunca mais vai ler jornal do mesmo jeito.
Cultura FM apresentou Observatório da Imprensa. Apresentação Mauro Malim e participação de Alberto Diniz.